Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Bem-vindos à segunda parte da entrevista com os Hot Air Balloon na Rádio Aurora, a outra voz. Fique desse lado.
Boa tarde aos Hot Air Balloon, ao Tiago e à Sarah Jane. Então, pelo menos pelo que podemos concluir no início desta conversa, um minhoto e uma irlandesa conheceram-se no bar e ficaram juntos para sempre, não é?
Exatamente. É verdade que a bebida ajudou a desenvolver a relação.
Já agora, a pergunta que eu vos queria fazer era porquê o nome da banda ser Hot Air Balloon, ou seja, balão de ar quente. Tem alguma coisa a ver também com as vossas vidas, não é? Como já disseram, não é? São um casal, têm dois filhos. É um balão de ar quente para continuar a voar sobre a vida?
É uma excelente pergunta. A resposta acaba por ser um bocado simples e não está à altura da pergunta. Porquê? Porque o nome foi de última hora. Nós não pensámos no nome. Uhum. O nome teve que ser dado para aquele primeiro concerto. E nós tínhamos uma música original na altura que falava sobre um balão de ar quente, a nossa primeira música, que falava de duas pessoas que estão-se a distanciar uma da outra, como ia num, uma ia num balão de ar quente e a outra ia no, para o fundo do mar, não é? Mais ou menos isso, mas que estavam-se a distanciar. E na altura tínhamos só numa banda para essa tal apresentação de uma marca de roupa e porquê que não outro balão? Depois vemos, depois pensámos nisso. Mas o nome ficou. Depois quisemos dar sentido a um nome que foi... O nome por si só já nos agradava porque é algo um bocado vago, não é? Um hot air balloon anda por aí, não é uma coisa muito concreta. É uma coisa concreta, é um meio de transporte, mas de certa forma é algo um bocado que está no imaginário das pessoas, não é? Aquilo um bocado... É uma aventura, exatamente. E como somos dois bastante distraídos e bastante aloados, acho que ficava o nome, acho que... Também na altura não éramos os dois da terra onde estávamos a viver, éramos dois de fora. Achei que o nome depois fez algum sentido, mas no primeiro momento não houve um pensamento, vamos tentar aqui arranjar um nome, porque também só tínhamos uma música, nós nem sabíamos o que é que íamos ser, o que é que queríamos ser, para onde é que íamos. E de certa forma o Balão de Ar Quente ajudou-nos a viajar até aqui.
Quando cantam, sentem amor a carinho?
Sim, completamente. Curiosamente, há um bocado estávamos lá fora à espera de entrar e pegámos na guitarra que tínhamos cá e estávamos a tocar na rua ali, junto do banco. E nesse momento, num banco, aqui à frente do hospital, senti amor e carinho. Porque as nossas letras, as nossas músicas falam sobre as nossas histórias, falam sobre o nosso amor, sobre o nosso carinho. As nossas músicas são criadas a partir de histórias nossas, histórias de amor, histórias de carinho, histórias de perda, histórias de transformação, histórias de cura. Por isso, a nossa vida como pais, ou seja, fala-se também sobre maternidade, paternidade. E aconteceu já alguns concertos, por exemplo, a Sarah Jane não conseguir acabar a música porque estava a chorar, literalmente. Porque sentia a música de uma forma tão profunda que fazia viver o momento outra vez, e a mim também, eu também, ao lado com as armas nos olhos. E eu acho que a música é isso, para nós, o mundo maravilhoso da música é esse, é conseguir-nos transportar para outros lados que nós não conseguimos no dia-a-dia, fazendo as nossas vidas normais. A música e a arte em geral têm esse poder de nos levar a outros sítios e é isso que nós queremos transmitir com a nossa música, é que as pessoas também venham connosco para outros sítios, os sítios mais transparentes, sítios mais honestos, sítios mais alegres, sítios onde há vida.
Diria que vocês são um casal apaixonado. Verifica-se um ao lado do outro, a alegria, the joy and happiness. A alegria, comunhão, entreajuda, reciprocidade no pensamento. Vê-se que têm muita coisa em comum. São um casal. Então eu teria duas questões. Eu penso que o meu já foi colocado aqui, de que forma o amor transcende a ausência física. Não foi ainda colocado, para não é questão. Não. Portanto, de que forma é que o amor transcende a ausência física? Ele está a lamar à distância, a senhora teve 11 anos na Galiza,
pois é.
Por isso teve que suportar a...
Sim, temos uma música que se chama Keep Me Going e esta música fala-se sobre perda, que perdi o meu tio há 2 anos e ele era uma pessoa que teve uma influência muito boa em mim e... Em vez de ficar com essa dor de perda com ele, usei esta música para me curar e para levar todo o amor e toda a boa energia que ele me deu e toda a confiança que ele me deu para continuar neste caminho de ser eu. Ele fisicamente não está comigo, mas ele deu-me a sua energia. Há uma frase que é: tenho sorte de ter a tua energia. I'm so lucky to have your energy. E sinto realmente que ele, de uma forma, está-me a puxar sempre para a frente, que ele está sempre keep me going, está sempre me a puxar para a frente. Então a ausência, evidentemente, o contacto, não é? De ligar ou estar com ele fisicamente, não o tenho, mas tenho as minhas memórias dele, o amor, a criatividade também dele E pronto, que ele continua comigo nesta música, e cada vez que canto esta música, sinto aqui dentro de mim. And I don't know where you're going to. All I know is that I'll be without you.
Boa tarde, Tiago e Sara. Vocês têm uma canção chamada Do It Again. O que fariam de novo?
Eu ia outra vez para vir estudar e vir para a mesma casa para conhecer a Sara. Sem dúvida nenhuma. Não tinha a menor dúvida na resposta, porque é mesmo uma mudança muito grande na minha vida. Para melhor, para muito melhor. Curiosamente, essa música fala do It Again. É um retrato da nossa rotina monótona, que às vezes é um bocado chata, não é? Neste caso não é uma rotina conhecer a Sara, eu foi fazer isso sem dúvida nenhuma outra vez. A Sara, queres responder isto também? Podes responder outra coisa, não há problema.
Ai, não. Exatamente igual. Acho que sim, acho que não tenho dúvida. Sim, nós no primeiro disco temos uma música que se chama Simple Love e fala-se sobre a história de quando da minha versão da nossa história, do início da nossa história. E eu acho que eu faria tudo igual, sim.
Certo. Ia-se perguntar se eram capazes de fazer uma canção sobre saúde mental. E uma outra pergunta, se acham que a música pode ajudar a saúde mental. Obrigada, amigos.
Obrigada. Eu realmente, em relação a esta pergunta, eu acho que a letra que eu escrevo quase sempre é de uma forma sobre a saúde mental. Temos neste disco, temos layers, que são capas, não é? Que para tentar tirar as capas de nós para chegar às camadas, obrigada, para chegar à essência da pessoa. Sim, Come This Far também é uma música também sobre a viagem que já temos corrido, tentar celebrar essa viagem e nos abraçar e, em vez de ver todo o caminho que está para frente, um bocadinho dar-nos os parabéns de estar aqui e ser a pessoa que somos. Depois, Getting Back to Myself também é outra música que era uma fase em quando, com muita mudança, tive que ser mãe, não é? Digamos, de solteira a ser mãe. Essa transformação para mim foi uma transformação muito grande e tive que lidar com muitas emoções que ainda não tinha conhecido e tive que me reencontrar dentro deste novo papel como mãe e tive que me reencontrar como uma pessoa que também acho que tudo este disco fala sobre transformação, mudança e cura, ou Keep Me Going também, sobre perda e tentar transformar uma coisa positiva. E eu acho que esses são todos temas da saúde mental, acho que todos sentimos essas coisas e eu, através da minha letra, tento fazer a minha terapia de uma forma, fazer a minha terapia. E cada vez que canto estas músicas, sinto as mesmas emoções uma e outra vez, que acho que é bom. Acho que a outra é se acha que a música ajuda a saúde mental. Sim. Acho que sim, para mim ajuda. Está sempre a ajudar, sempre, sempre, sim.
Eu gostava só de dizer em relação a isso da música ajudar à saúde mental, eu acho que a música devia ser obrigatória na vida das pessoas. Acho que devia ser, nas escolas, devia ser tão importante como a educação física e qualquer outra atividade. A música é, eu acho que, quando, é um clichê dizer isto, mas ninguém imagina um mundo sem música. Porque acho que é um clichê, mas é verdade, acho que ninguém imagina, independentemente da música que for. Claro, há diferentes tipos de música, não é? Eu tinha um professor no conservatório que dizia que para ele há dois tipos de música só. Um com um M grande e um com um M pequeno. O que é que eu entendo daqui? Há uma música que é feita de um sentido libertador, ou um sentido mais artístico, um sentido mais profundo, e outra que é um sentido mais imediato, mais comercial, e tudo bem, tudo cabe. Eu percebo o que ele quer dizer, tudo cabe. Acho que no mundo há espaço para tudo. E às vezes é bom ouvir essa música mais imediata, mas para nos fazer sorrir e dançar e por aí fora. Mas sem dúvida nenhuma que a música devia ter um papel fundamental. Eu vejo por mim, eu aos 14 anos, quando tive a minha primeira guitarra, estava numa fase adolescente puro e duro, e aquilo ajudou-me a passar a minha adolescência de uma forma maravilhosa. Foi, até hoje, é a minha. Right now, when you're away,
O Leprechaun é real ou é produto da nossa imaginação?
O Leprechaun é real?
Saltamos para a minha pergunta seguinte, que era: com ou sem magia é difícil fazer uma carreira musical em Portugal?
Leprechauns, eu acho que tens que ir lá à Irlanda para descobrir isso. Mas em Irlanda é certo que há muita... É um país de muita magia e de folclore. E, por exemplo, nas florestas em Irlanda, sempre encontras umas portinhas pequeninas de fadas.
As fadas, não é? Exato,
sim.
Exato.
Sim, nas árvores sempre encontras... Seja onde seja,
passagem para o outro mundo.
Sim. E quando vamos lá com os nossos filhos, sempre passamos lá. E depois têm nomes das fadas e o que fazem. Isso é muito bonito.
E sim. Passando para a segunda,
é preciso muita magia para fazer a vida musical em Portugal. A vida musical pode-se fazer de várias formas, não é?
Desde que seja minimamente relevante.
Claro, é isso. Mas pode ser um professor. Eu fui professor durante muitos anos e conseguia. Mas aí era professor mais do que músico. Além de lecionar música, era mais professor. Ser músico mesmo, ver da música, da tua arte, daquilo que tu querias, é mesmo muito difícil. Primeiro porque é um mercado muito pequeno, temos um mercado mesmo muito pequeno. Nós fazer uma tour em Portugal pode durar uma semana.
Sim, às vezes escapa um bocadinho para a Espanha e tal, mas
sim,
não é muito...
Sim, dá para escapar.
Sim.
E depois temos isso que é a dificuldade em exportar a nossa própria música, nossos próprios artistas. E...
Vocês trabalham com uma editora ou são vocês que lançam as
coisas? Não, nós lançamos as nossas coisas.
É mesmo? É mais difícil ainda, portanto.
Mais difícil ainda.
Distribuição,
sim.
Lançamento.
Sim, sim, é tudo. Publicidade. Nós pagamos todo o processo do disco, não fomos nós
feitos. E isso dava-vos mais liberdade.
Muita mais liberdade. Eu não trocava isto por outra coisa.
Boa.
Pronto, nós hoje em dia editar um disco custa dinheiro. É um investimento que nós fizemos, mas essa liberdade não tem preço, sem dúvida nenhuma.
A cumplicidade entre vocês dois é poética, é linda, é maravilhosa. Nós ouvimos realmente um pouco do vosso trabalho e ficámos com a sensação de que existe um fator também bastante expressivo, digamos assim, bastante presente, que é a memória. E gostava de vos perguntar qual é o papel que a memória tem na interpretação e na compreensão do vosso trabalho.
Quando falamos sobre as nossas histórias, elas estão na nossa memória, né? Elas estão, são memórias nossas que estão nas nossas músicas. Sim, a memória, quanto histórias nossas, estão, é sempre, as nossas músicas é 100% as nossas memórias. As nossas histórias.
Vocês, aliás, já explicaram um bocadinho o processo aqui, não é? As músicas são originais e partem muito de episódios ou de momentos que vocês vivenciam, não é?
Sim, sim, sim.
E portanto, esse, mesmo que haja um recapitular no sentido tradicional da memória, não é? Será sempre numa perspectiva muito pessoal.
Sempre muito pessoal, sim. Como disse há pouco, é a nossa terapia. Nós olhamos para isto como a nossa terapia. Ou seja, nós aqui expomos todas as nossas memórias, sejam elas mais positivas, mais negativas, mas aquelas que nós achamos que faz sentido fazer.
E nesse processo terapêutico, vocês consideram que é mais importante escrever, cantar a música ou partilhá-la com outras pessoas?
Primeiro, escrever e cantar a música. Sim. Sem dúvida nenhuma. De partilhar com as outras pessoas é um processo posterior, ou seja, se nós não estivermos satisfeitos com o que estamos a fazer, se nós não nos completar aquela música, não vai ser partilhada. Nós, aliás, temos imensas músicas gravadas que não estão partilhadas. Tem que fazer sentido para nós poder partilhar aquela música. E primeiro temos que sentir aquela ligação à música muito forte. Ou seja, nós temos que ser capazes daqui a uns anos de ouvir aquela música e dizer que esta música ainda faz sentido.
Mas isso nota-se nas interpretações da Sara e na música que vocês constroem em geral, que tem um caráter, como eu disse também, muito intimista, que é muito particular, de um universo muito particular e de um universo muito explorado até para poder ser partilhado. E isso é muito bonito. Muito obrigada.
Obrigada a
nós. E assim damos por terminada mais uma entrevista aqui na Rádio Aurora, a Outra Voz. Agradecemos ao Tiago e à Sara a vossa participação e desejamos muito sucesso aos Hot Air Balloon. Obrigada.
Muito obrigada a nós.
Obrigada.